Ok, então eu não mexo com essas coisas. Lembra essa frase? Eu não mexo com essas coisas. E o remédio para essa frase?
Teve um caso interessante que um rapaz falou isso para mim. Eu não mexo com isso. Por incrível que pareça, na rua inteira ele foi o único que não quis meu catálogo. Mas mesmo assim eu coloquei o catálogo com ele.
Como você fez isso?
Olha, uma das técnicas, Robert, é que as pessoas vêm um pouco exaltadas. Não mexo com isso. Então, tem uma técnica que você deve elevar o seu diapasão um pouco mais. Você tem que erguer a voz mais alta que ela e falar com mais convicção do que ela. Uhum. Então, você fala assim, o senhor não mexe com o quê? O senhor sabe do que se trata esse catálogo? Eu vou deixar aqui para o senhor dar uma olhadinha, sem compromisso. Ele fala sobre isso, e deixa na mão da pessoa.
Então, a frase que você vai usar é?
Basicamente, eu uso erguer um pouco mais a voz e usar um pouco mais de entusiasmo na apresentação. Se eu,
basicamente, você insiste mais.
Insisto, mas com um tom diferente. Se você, okay. Se você insistir com um tom mais desanimado, a pessoa acaba controlando a situação.
Você está, na verdade, o que você está fazendo? Você insiste em tom paternal, falando para ele, se é bom para você, meu amigo, escuta, é bom, pega isso de mim. Não fala num tom de, por favor, aceita isso de mim. Não, você fala, olha, muito bom isso, você vai gostar, excelente. Dá uma olhada sem compromisso. Tom paternal.
Em uma outra ocasião, um senhor falou o seguinte, não, isso é coisa para mulher. Na realidade, eu não tava, eu estava divulgando um catálogo de produtos naturais. Uhum. Eu mencionei assim para ele, o senhor come tomate nas suas refeições? Ele se assustou, ele falou, como? Por quê? Porque o tomate, ele é bom, ele evita até mesmo o câncer de próstata. E aqui no catálogo vem explicando para que quais são os outros usos que o tomate ele serve, né, como alimentação, ele previne. E aí ele acabou ficando sem argumento, ele aceitou o catálogo.
Então, a resposta é?
Você pode pegar um produto que contenha no catálogo e mostrar que aquilo ali não é, digamos assim, exclusivamente para mulheres, aquilo ali é para homens também.
É interessante, o que você, na verdade, para nossos ouvintes, eu fiz um curso de vendas, é uma das coisas que eu falo no curso, que você nunca discorda com seus clientes. Então, se a pessoa fala isso para você, você fala para, olha, senhor, eu entendo sua preocupação com... Eu entendo sua posição sobre esse catálogo, ao mesmo tempo você dá para ele sua opinião. Então você concorda e você dá opinião. Concorda, dá opinião. Ou usa a fórmula de sentir, achei, que também podem ser encontrado no curso de vendas da American Seminars.
Um outro argumento, uma outra objeção que as pessoas usam é: eu não gosto de vender. Então elas estão achando que eu estou ali na porta dela captando vendedores para vender o meu catálogo. Na realidade, eu só estou divulgando para captar clientes. Uhum. Quero que a pessoa compre, né? Mas, então eu digo o seguinte, olha, eu não estou cadastrando revendedores, isso aqui não é para você revender, isso aqui é para você conhecer. Se você gostar do produto, você pode fazer o pedido. Amanhã eu passo para recolher o catálogo. Só isso.
Uhum. Outras objeções?
Basicamente, essas são as principais. Essas são as principais que se encontram no portão.
Ok, vamos para uma situação simples. Você voltou no dia seguinte e o cliente disse que não tinha oportunidade ainda para estudar a matéria. O que você vai fazer nessa situação? Ele não tinha chance, não tinha tempo de estudar a matéria.
Olha, normalmente, como eu mencionei anteriormente, eu analiso a maneira como ele segura e me devolve o catálogo. Então, se ele vem folheando o catálogo dizendo, puxa, eu nem consegui ver nada direito. Se ele falar assim, tem alguns produtos que eu achei muito bom, eu queria dar uma olhada. Então eu deixo o catálogo mais um dia.
Agora, se a pessoa não mostra nenhum entusiasmo...
Olha, ele vem com o catálogo fechado e fala assim, ah, nem deu para ver. Então você percebe pelo tom de voz, pelo jeito como ele trata, e ele te trata, que ele realmente não estava interessado, que ele até está te desfazendo. Não tive a oportunidade de ver o catálogo porque realmente não estava interessado. É isso que ele está dizendo para você.
Você deve insistir em fazer que ele permaneça com o catálogo ou não?
Não, esse você recolhe normalmente. Então, e agradece.
Então, isso é muito importante, os nossos ouvintes, para entender isso. Você tem que fazer, tem duas opções. Se a pessoa devolve para você, sem nenhum entusiasmo, você pega seu catálogo e cai fora dali. Agora, se ele volta para você falando, olha cara, deixa isso para mim, mais um dia, não tinha chance. e você vê como ele quer o catálogo, quando a pessoa quer e você cede a pedido dele, aí dá para você deixar o catálogo. Mas se a pessoa não mostra nenhum sinal, não deixa para ele voluntariamente. Você não vai dizer para ele: ah, tá bom, eu vou deixar para você isso mais um dia para você ver. Não. Retira seu catálogo, assim você manter seu ego intacto, e você também cria uma surpresa na cabeça dessa pessoa. Porque na próxima vez que você vai deixar o catálogo na casa dele, ele vai olhar nesse catálogo. Porque você tinha essa dignidade de retirar. Você sabe quantas vezes quando você fala não para alguém, ele quer a coisa ainda mais? E quando você simplesmente tira alguma coisa de alguém, ele quer ela ainda mais? É a mesma coisa.
Inclusive, nesse caso, quando você permite ele ficar mais um dia, às vezes, em algumas ocasiões, a eficiência da venda chega a 50%.
É como se você... Porque a pessoa pediu. Eu tenho uma regra. Que eu não dou meus catálogos simplesmente para pessoas. Porque se você dá seus catálogos, você desvaloriza seu produto. Se eu sei, por exemplo, que meu catálogo pode vender muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus catálogos, vou voar em cima da cidade de São Paulo e vou jogar esses catálogos em cima das casas. No dia seguinte, eu devo receber muitos pedidos, não é? Não é verdade? Mas não é. No dia seguinte, eu vou receber muitas reclamações. Uma pessoa falando para mim: olha, Robert, você jogou catálogo que é assim na minha cabeça. Ou o pessoal vai dizer: olha, Robert, você deixou o catálogo, criou um lixo aqui no meu jardim. Você não vai receber isso. Você tem que dar o catálogo para as pessoas que pedem. Se eles pedem, eles vão e são mais aptos de comprar. Se eles não pedem, não deixa.
Tem uma técnica de venda que chama-se concessão recíproca. Uhum. Então, se você concede algo para ela, ela fica te devendo alguma coisa também.
É a lei da reciprocidade.
Isso. Então, ela pediu que ficasse mais um dia. Eu concedi, mas agora
ela deve fazer um favor. Exatamente. Ok, vamos ver mais uma situação. Você voltou no dia seguinte e o cliente perdeu o catálogo. O que você vai fazer com esta situação? Ah, Timísio, perdeu o catálogo? Perda de dinheiro, não é?
Isso. Fala. A maioria dos catálogos custam dinheiro, então você tem que valorizar. Uhum. Então você pode dizer assim para a pessoa: olha, seu João, o senhor perdeu o catálogo, e agora? O que eu faço? É meu trabalho, eu trabalho com isso. Algumas vezes eu falo assim:
dá uma culpa para ele.
Eu me coloco numa situação constrangedora, vai ser difícil lá no meu trabalho, e agora eles vão descontar de mim. E fico calado. Quando eu digo que vai descontar de mim, eu fico calado. A próxima pergunta deles é: e quanto custa o catálogo?
Então, lembra a frase: eles vão descontar de mim, é cala a boca. Dá esta sugestão, é cala a boca, espera a próxima palavra do cliente. Ele fala, vai dizer para você: quanto?
Quanto custa o catálogo?
Quanto custa o catálogo? Você vai responder?
Aí, conforme for o preço do catálogo, R$2, R$3. Fala: olha, custa R$3. Em alguns casos, por exemplo, fica a critério da pessoa que está divulgando, porque tem uns territórios que são longe, você anda muito. Uhum. Então, na realidade, aquele catálogo custou o preço dele mais o teu trabalho. Então, você tem livre-arbítrio de escolher. Puxa, R$5.
Não tem problema moral aqui, porque você está colocando valor no seu trabalho.
Exatamente. Então, eu digo: olha, custa
o que você fez? Então, o que você fez nessa situação, Timísio?
Eu apelei para a compreensão dele, para o sentimento dele. Assim como ele tem um trabalho também e necessita sobreviver, eu mostrei para ele que eu também tenho um trabalho, eu valorizo e necessito para continuar sobrevivendo.
Então, no dia seguinte, ele falou para você: sabe o que? Volta aqui amanhã. Minha esposa colocou isso no armário, ela vai me dar isso. Dá para você voltar amanhã? Qual é a sua resposta para isso?
Normalmente eu não volto, não.
Não volta?
Não, eu falo assim: ah, não dá, fica muito longe, fica fora de mão, porque agora eu estou fazendo o próximo bairro ali, o bairro seguinte, um pouco mais longe daqui. Uhum. Muitos falam assim: ah, então, espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Entra lá para dentro e volta com dinheiro na mão.
Com dinheiro?
Com dinheiro. Elas parecem que querem te testar, se você vai voltar novamente. Se você mostra que não vai voltar, elas...
Com catálogo.
Não, com catálogo não. Muitas deixam na mão da criança, a criança rasga e fica até com vergonha. Outras vêm mostrar o que a criança fez. Olha, aconteceu aqui, aí fez um desenho de um óculos, né, alguma coisa assim na cara da pessoa, numa foto, ou rasgou.
Mas o importante é que quando você deixa o catálogo, você não fala, olha, por favor, guarda esse catálogo muito bem para não rasgar, porque eu preciso disso. Você não falou isso antes. Então, o cliente pode pensar, ah, isso não é justo. Você me deu o catálogo para ver. Se eu gosto, que também meu filho rabiscou alguma coisa nele, mas não é minha culpa. É sua, você colocou isso na minha mão. Eu não pedi isso de você na rua.
Sim, mas aí quando as pessoas falam isso para mim, eu falo o seguinte, olha, eu falei para você que iria voltar novamente para recolher o catálogo.
Uhum.
Então a pessoa não tem saída. Elas querem se autodesculpar, mas não tem desculpa, porque eu explico novamente para ela que eu falei para ela que iria recolher o catálogo. Inclusive, esse era um dos problemas iniciais que eu tive. Comecei a perder muito catálogo. E a solução que eu encontrei foi colocar uma pequena nota na primeira página.
E qual a nota? Qual que é a nota disso na primeira página?
Basicamente, uma ressalva. Não deixar o catálogo na mão de crianças. Manter fora do alcance de crianças. Então,
na primeira página ou na capa?
Na primeira página.
Uhum.
Então,